e entender um pouquinho mais sobre câncer de testículo, que surpreende por algumas informações que já conversamos aqui, e é importante, né, que chegue aqui aos nossos ouvintes esses esclarecimentos. Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Camila. Prazer estar aqui novamente.
Bom recebê-lo. Doutor, o senhor me falava que é um mês de conscientização, né, para que nós possamos também observar com mais cuidados alguns sinais que podem ser, né, de câncer de testículo. E que, ao contrário do câncer de próstata, esse atinge pessoas com menos idade.
Isso, a gente até iniciou as campanhas, né, fazendo, acho que a que é mais conhecida é a do câncer de próstata, que a gente já havia conversado, né, que é o Novembro Azul, e nesse espectro de cores aí foi escolhido o lilás também para conscientizar sobre o tumor, o câncer de testículo, que é um assunto, assim, que é um pouco mais, por ser menos recorrente, talvez a gente não saiba tanto, né, e uma dessas informações que o pessoal não sabe tanto é que dá em pacientes mais jovens, pessoas mais jovens. A faixa etária que atinge é homens de 15 até os 35, 40 anos de idade, os picos de incidência. Pode até acontecer em pessoas mais velhas, né? Mas o comum é nessa faixa etária, assim.
E quais são os primeiros sintomas, assim?
São sintomas mais inespecíficos, mas sempre ligado ao testículo, sabe? Então, algum aumento do volume testicular, da bolsa escrotal, assim, de um lado principalmente. Um inchaço, que a gente chama, né?
Uhum.
Uma sensação de peso num dos testículos, já de longa data. Esse aumento pode ser repentino, de uma hora para outra. Ou não é nem todo o aumento do testículo, mas um carocinho que se note nele mais endurecido. Esses são todos os fatores que falam a favor do câncer de testículo, né? A gente tem que ligar uma luz amarela, assim, um alerta, para pensar sobre isso. Além de alguns outros sintomas mais inespecíficos, por exemplo, uma dor em baixo ventre, que a gente chama assim na região do pubis, uma dor nas costas, pode estar cometendo também. Mas o principal é o aumento do volume testicular desproporcional ao outro lado.
O autoexame, então, se torna importante, como ocorre no caso da mulher, né, o autoexame na mama.
Exato, é um dos principais pilares até que a gente reforça, né, a mulher já tem esse intuito, por causa da mama, fazer o autoexame, né?
Uhum.
A gente indica também para o homem fazer uma vez por mês o autoexame dos testículos. Principalmente no banho, com uma água mais morna, tem um relaxamento da musculatura que a gente chama de cremaster, que é o que não retrai o testículo. Então ele está mais, vamos dizer, solto, assim, fica mais fácil de examinar e prestar atenção nisso. Se está aumentado de volume, geralmente é indolor esse aumento de volume, então isso que é o principal. E se tem algum carocinho, alguma coisa assim que mais endurecida, desproporcional ao outro lado, né?
E o tratamento é simples, é quimioterápico sempre, em alguns casos não há necessidade, cirurgia, como é que funciona?
Então, no geral, é um câncer que tem uma alta taxa de cura, quando descoberto nos primeiros estágios, né? A taxa passa de 95%. Partem, na maioria dos casos, para a gente chama de uma orquiectomia, que é a retirada desse testículo, para mandar para análise. A partir da gente analisando isso na patologia, que a gente chama olhando no microscópio, a gente vê o tamanho desse tumor e alguns parâmetros de invasão ou não dentro do testículo mesmo, nessa peça cirúrgica, né? A partir disso que a gente vai para um lado ou para outro de precisar de um tratamento adjuvante, que a gente diz um tratamento complementar. E também com exames de tomografia, né? Depois que a gente faz a retirada do testículo, a gente coleta marcadores de sangue, que são específicos para alguns tipos de tumores, e tomografias também, para especificar, será que a gente precisa fazer algum outro tratamento adjuvante ou não? Só aquilo ali serviu, né?
Existe algo que cause, que acelere as causas, que motive o câncer?
A gente tem algumas causas que a gente sabe que são...
ligadas, né?
Que estão ligadas. Uhum. A gente chama da criptorquidia, que é a descida do testículo mais tardia, ou quando o homem é criança, é nenê, o testículo está fora da bolsa escrotal. Às vezes ele pode estar ou na região inguinal, então... Ele nasceu, o pediatra ou até a própria mãe às vezes palpou, não, lá dentro da bolsa escrotal só tem um testículo e o outro está fora da bolsa. A gente chama isso de criptorquidia. Às vezes ele está intra-abdominal, às vezes ele está na virilha e a gente tem o intuito de colocar ele para a bolsa o quanto antes, né, a gente descobrir.
E como é que faz isso?
Com uma cirurgia pela própria região inguinal aqui da virilha. A gente bota ele dentro. A cirurgia é simples. O testículo fica bem. mesmo a gente tendo feito no tempo certo, tudo normal, lá quando criança. Mas quem teve isso é sabido que pode ter a chance aumentada de ter lá na frente um tumor de testículo. Esse eu acho que é o principal. Ter tido tumor de testículo já de um lado do testículo aumenta a chance de ter do outro lado também. Então é importante, além de já ter feito a cirurgia para um lado, então tem que se preocupar com o remanescente, né? E algumas causas genéticas que a gente ainda não está totalmente compreendido, assim, mas os principais seriam isso aí.
Impotência, infertilidade, tem ligação também?
Com a parte da impotência sexual, até não tem tanta ligação. O que pode afetar a gente retirando um testículo? Geralmente, vamos supor que a gente retirou o testículo e ficou curado do tumor. O tumor estava só no testículo, foi resolvido. Tem que ter um acompanhamento por 5, 10 anos aí, mas acompanhando deu tudo bem. O outro testículo tende a suprir essas necessidades da testosterona, por exemplo, que pode causar uma impotência. Então, ela não está ligada à impotência sexual, não tanto quanto o câncer de próstata. O câncer de próstata é sabido que, por conta da cirurgia, onde a gente mexe uma cirurgia mais agressiva do que a retirada do testículo, a retirada da próstata, né? Então, aí sim tem um risco bem aumentado de impotência sexual pós a cirurgia. No caso do câncer de testículo, não. Já a parte da fertilidade pode ser afetada, não por causa da cirurgia em si, o outro testículo também supriria isso. Mas se eventualmente a gente precisa de um desses tratamentos complementares que a gente conversou antes, uma quimioterapia, alguma coisa assim, essa fertilidade pode ficar prejudicada. Então, eventualmente, a gente, antes de fazer esse tratamento adjuvante, a gente até indica fazer ou uma congelação do espermatozoide ou alguma coisa, por ser tratado de um público um pouco mais jovem, né? Que muito provavelmente não tem uma prole formada ainda. Então, a fertilidade é mais afetada, sim, do que a ereção, com certeza.
Mas eu não sei se entende bem. Há a possibilidade de que o tratamento seja feito sem a retirada do local em que...
Do testículo? É. A grande maioria dos casos é retirado todo o testículo afetado. Em alguns casos específicos, e dependendo do tamanho do tumor, isso, a gente pode retirar uma partezinha dele. Não é o habitual, mas a gente pode fazer, principalmente quando já foi afetado de um lado, já retirou um testículo e apareceu no outro testículo, por exemplo. Só vai ter ele. Então, a gente tenta preservar, né? Tenta retirar, a depender do tamanho, a gente usa um tamanho de corte, mais ou menos 1,5 cm do tamanho do tumor, e consegue fazer a retirada parcial, né? O que é preocupante? Por ser uma retirada parcial, tem mais chance de ficar alguma coisa remanescente ali, né? Então, tem que ser... É casos bem específicos que a gente faz só essa retirada parcial, mas pode acontecer. Mas a grande maioria dos casos é retirada do tumor, do testículo inteiro, né?
Como é indolor, na maioria das vezes, né? E o paciente, vamos supor que deixa aí, deixa acontecer, não tá doendo, deixa e vai levando, exatamente. Pode gerar isso, pode gerar o que pode tornar mais grave, né? O agravamento disso pode chegar em que estágio?
Quando que a gente se preocupa? Eu disse que o tumor do testículo tem grande parte é curável, né? A maioria imensa dos casos é curável. Quando que a gente já sabe que é mais difícil de encontrar essa cura? Quando ele já saiu do testículo. Então, ele está no testículo reservado, a gente tirou ele, é uma coisa. Agora, se ele já migrou para umas ínguas, que a gente chama intra-abdominal, ou linfonodos, né, que é o nome que a gente usa, ou para os ossos, pulmão, já é uma coisa que está disseminada. Isso é um caso mais grave. Em casos que a gente vai deixando, vai levando, e esse tumor vai crescendo, quanto maior for o tumor, maior a chance dele se disseminar. Então, quanto mais a gente
inclusive
adiar...
Inclusive na região genital.
Exatamente, inclusive da região genital. Quanto mais a gente postergar, vai aumentando aquele tumor ali. E por ele ser maior na região genital, ele tem maior chance de se dispersar, né? Então, quanto mais a gente postergar, ou para descobrir que tem, para fazer o diagnóstico, ou para tratar, pior vai ser o caso de mais grave de um potencial tratamento com, daí precisa de outras terapias, outros tipos de cirurgias, eventualmente, né?
Então, que aí é metástase já,
isso,
né?
Isso, a gente fala que essa disseminação para linfonodos, para outras gânglios, ínguas, a gente já diz que é metastático, né? Daí já é disseminado pelo corpo, assim.
Existe, eu agora vou falar algo que ouço falar, né? Deve. Vamos tirar aqui as
dúvidas
do doutor. Mas o próprio câncer de mama dizem que ele migra e há uma incidência grande que migre para os ossos. O mesmo acontece que você falou aí dos ossos.
Isso, ele acontece até, mas não é com tanta frequência igual o câncer de mama. Uhum. O principal sítio de metástase, que a gente diz, do câncer de testículo são os linfonodos, esses abdominais. Certo. Então, como que é o normal, o mais comum disso acontecer? A gente, pela tomografia, essa que a gente falou que complementa com depois da cirurgia, a gente vê alguns linfonodos esses aumentados. Começa de baixo para cima, então ele vem se disseminando mesmo assim. A parte pélvica primeiro, depois a parte abdominal, a parte torácica, depois pode ser afetada, até a região cervical pode. Eventualmente, em alguns casos, até cerebral, né? Caso mais avançado. Então ele pode, mas não é igual o câncer de próstata e o câncer de mama que migram mais para os ossos, esse migra mais para os linfonodos.
Porque tem essa informação verdadeira, sim. Né?
Tanto de mama quanto o de próstata é muito mais comum migrar para os ossos, né?
Para os ossos, eu tenho essa... Infelizmente, temos, inclusive, relatos familiares sobre isso, e por isso que eu tenho essa informação, assim, bem presente. A mortalidade com relação ao câncer é uma incidência que não é tão grande quanto de próstata, né? Mas em quem tem?
Na grande maioria dos casos, que a gente, ainda bem, consegue pegar o câncer nos estágios iniciais. Então, fazendo a orquiectomia, a retirada do testículo, a gente tem uma grande chance de cura. Mais de 95% desses casos vão ser curados. Não quer dizer que fez a cirurgia, retirou o testículo e nunca mais precisa ver um médico. Né? O acompanhamento tem que ser, nos primeiros 5 anos, intenso. No primeiro ano, a gente acompanha de 3 em 3 meses, repete alguns exames, repete tomografia. Então, mesmo a gente falando que é um tumor de baixo risco, quando a gente fala de baixo risco, é baixo risco para metástases, o acompanhamento tem que ser mais intenso. Aí vai tudo a partir do tipo que ele é. A gente consegue determinar o tipo, tirando a peça e mandando para análise, né, no laboratório. Alguns tipos têm mais chance de ser metastático, alguns tipos têm menos chance. Então, a gente chama isso de alto risco ou baixo risco. Dependendo disso, a gente estratifica. Mas a chance, vamos dizer, global do câncer de testículo de ter cura é muito alto.
Dá para ser considerado um câncer raro ou não?
É um câncer... dá para ser considerado. Por exemplo, cerca de 1% só da população masculina vai ser acometida. Ele é o quinto câncer no homem que é mais comum, vamos dizer. O de próstata é o mais comum dos que não são de pele, né? Então, por exemplo, de 2012 até 2021, segundo o INCA, a gente teve 3.700 casos, mais ou menos, novos casos. Vai ver quase em 10 anos aí, né? Um número relativamente baixo de novos casos, comparado ao câncer de próstata, que é muito mais. Né? Então, ele é um câncer relativamente raro.
E sempre existem alguns mitos, né, doutor? Quais que o senhor citaria aí? Porque a gente ouve falar, por exemplo, de atletas, né, praticam determinados esportes, e que poderiam ter uma incidência maior.
O que que a gente vê, assim, geralmente, não atletas, mas a pessoa sempre, ela liga a descoberta do câncer de testículo quando teve uma batida local. Então, a gente sabe que o trauma local do testículo não desenvolve o câncer. O que que a gente acha que acontece, né? Pode ser que a pessoa passe a prestar mais atenção depois que bateu, né? Então sentiu que inchou um pouco, tá tudo bem, mas aquele inchaço é diferente do da batida. E acaba descobrindo por sorte ou por azar, né? Depois de ter batido, vai fazer um exame para ver o que aconteceu e descobre que tem um tumor ali. Mas não que o trauma, a batida tenha determinado isso. Mas eu acho que daí
E sucessivos traumas?
Não, também não. Também a gente não. Sabe que não, tem as causas que a gente sabidas que pré-determinam o câncer, é aquelas que a gente conversou antes. A batida, até hoje, a gente não tem relação quanto a isso. Mas é uma forma de que o homem presta mais atenção, certo, né? Talvez passe a prestar mais atenção. É isso que a gente acha, assim. Mas em ligação a esporte, por exemplo, eu sei que na próstata, né, no câncer de próstata, o pessoal liga ou andar muito a cavalo, isso, andar muito bicicleta, de moto, bicicleta, que também não tem relação. A gente já sabe. Mas no câncer de testículo também, né? Esses hábitos, assim, não tem nenhuma...
Não.
Nada que diga a favor.
Tá. E só para finalizarmos aqui, claro, né? O adolescente aí tem mais facilidade, né, do autoexame. Crianças precisam ter uma observação mais dos pais, né? Nesse caso, porque... embora seja raro, né?
A gente diz que a principal faixa etária tão novo assim não é o comum que aconteça, né? A A partir dos 15 anos, a gente diz que tem uma maior incidência, já por ser um câncer...
Antes disso... Raro.
Não, pode acontecer, pode, né? Pode acontecer. Lógico que os pais também têm que prestar atenção nesses mesmos sintomas. Crescimento do testículo, uma massa, um nódulo mais palpável ali também. Mas principalmente nas faixas etárias menores, em relação à bolsa escrotal, o que, que a gente mais vê? Ou uma torção de testículo, né? Que daí aumenta também, mas é uma dor abrupta, de uma hora para outra.
Uhum.
Tá em casa sem nada e de um dia para o outro cresceu, aumentou bastante com uma dor muito forte. Então, é diferente do tumor que vem crescendo, insidioso. Ou alguma orquite, que também é uma inflamação que vem aumentando, né? O testículo, mas é também, é mais agudo. Né? Em crianças bem novas também, o que pode estar relacionado junto é uma hérnia inguinal, talvez que aumente, a hérnia sai da barriga e vai para a bolsa escrotal, aumenta o volume também. Tudo isso são diagnósticos diferenciais do aumento da bolsa testicular, mas são diferentes, né? E na faixa etária menor é mais, bem mais raro do que já é raro o próprio câncer de testículo, né?
Tá certo. Fica mais algo para a gente esclarecer aqui que o senhor acha importante?
Eu acho importante só a conscientização, né? Isso que é o que a gente está trabalhando agora, né, Camila?
Uhum.
Como eu sempre digo quando eu venho falar, a mulher ela já está habituada a ir desde cedo no ginecologista, ela já tem essas informações. Tu já tinha informação do autoexame da mama, a gente conversou antes, tu não sabia também do autoexame do testículo, né? Uhum. Então, os homens também não têm essa informação. Então, a conscientização maior é de levar, a gente começar a levar os pacientes homens mais cedo para o urologista, até para ter um próprio contato do corpo, né? Saber o que é normal, o que não é normal. E quando surgir dúvidas assim, já ser esclarecido. Ou ele já foi numa consulta antes, já teve o contato com essa informação, e lá passou alguns anos, aconteceu, acho que está acontecendo isso. E aí sabe onde procurar, o que procurar, né?
A gente percebe que... Eu não vou rotular para não criar nenhum problema aqui. Uhum. Mas o que a gente percebe, e aí eu converso com muitos profissionais e me parece que é incontestável, é que a menina, a mulher, quando entra na puberdade, né, e na sua adolescência aí, parece que é uma obrigação, né, procurar ginecologista. Isso não acontece com os meninos, né? Uhum. Mas deveria acontecer.
Deveria acontecer porque o homem passa pelas mesmas mudanças que a mulher, né? O que, o que muda é a esterilização do sangramento que acontece nas mulheres, a menstruação.
Uhum.
Mas o homem também tem as mudanças do corpo dele, que muitas vezes ele não sabe se é aquilo, se não é,
uhum,
né? Porque não está habituado, às vezes é um tabu em casa, o pai também não conversa, mas não quer, sabe? Não, meio que é uma coisa que não se fala. É esse tabu que tem que ser quebrado, né?
Perfeito. Obrigada, doutor, mais uma vez por ter dedicado o seu tempo, vir até aqui, esclarecer as dúvidas e boa semana.
Obrigado, Camila. Eu que agradeço a presença e fico sempre à disposição.
1h28, 28 graus. Tua Rádio.
Esta é a semana do preço de fábrica na Avivém, a Casa das Tintas.